Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa. Sabe do que é que eu me lembrei agora?
O quê?
Da menininha que dança quando ouve essa nossa característica.
Ah, é verdade.
Lembra? É um momento de alegria, porque o meu comentário hoje vai ser tão amargo, Raíssa, abaque o craque, tão amargo, que dá vontade até de chorar, viu?
Sim.
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Se é que é possível ter bom dia num país que tem um Senado vagabundo como este? Almirante Nelson, bom dia. Toque, toque o nosso pedalinho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Alice Isadora e Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, que compartilha a minha mágoa comigo e com todos os membros aqui da rádio. Aí se abate o craque.
Neumann, manchete do Estadão de hoje. Senado ignora Bolsonaro e dá reajuste de 16% para o Judiciário. O que que justifica a decisão do Senado de aprovar? Você está ouvindo um bode aí, Neumann? Olha o bode.
Olha o bode.
O que que justifica a decisão do Senado de aprovar a reivindicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal para aumentar os seus vencimentos, que servem de limite mais alto para os servidores, para 39 mil por mês, com um prejuízo aí de 4 bilhões por ano para nós?
O manchete da Folha foi praticamente a mesma. Contra Bolsonaro, Senado aprova reajuste para o STF. E são manchetes que consagram o Bolsonaro, que na verdade foi contra nós, contra o povo brasileiro. E o Bolsonaro apenas representou o povo brasileiro quando falou a respeito disso, alertando e pedindo ontem para que eles não fizessem a canalice que fizeram. Porque, olha, ontem eu citei o Tyler Hum, citei o Einstein, né? Hoje eu vou citar minha avó Nanita. O homem de bem pode falhar. O canalha nunca falha, sempre será canalha. E vou citar também o Rômulo Silva, um dos 65 mil inscritos do meu canal no YouTube, que hoje amanheci o dia e o comentário que ele fez sobre um vídeo que eu fiz chamado Dia Nacional dos Canalhas foi muito simples, que resume tudo o que eu penso do Senado. Canalha, safado, sem vergonha. Agora vamos ouvir o que pediu o Bolsonaro. Por favor, Almirante Nelson.
Obviamente que não é o momento, nós estamos encarando, terminando o ano com déficit, vamos começar com outro déficit. Quando se fala em reforma da Previdência, sempre existe sacrifício, né? Por mais que alguns digam o contrário, mas todos têm que colaborar para que o Brasil saia dessa crise. E o Poder Judiciário, no meu entender, num gesto de grandeza, com toda certeza, não fará tanta pressão assim, por esse aumento de despesa agora, no meu entender.
O reajuste de 16,38% no salário dos ministros foi aprovado depois de uma negociação de Dias Toffoli, esse presidentezinho, com o ex-senador que vai embora para casa e que fique lá, viu, até apodrecer, Eunício de Oliveira. Foi aprovado e, com isso, o teto do funcionalismo público, para dar um prejuízo de 4 bilhões, passa de 33.763 para 39.293,32. Não vou comentar mais nada, eu estou sem aumento há muitos anos, todo mundo está sem aumento por causa da crise. Então, o que eu vou resumir é o seguinte, eu vou reproduzir no meu blog, no blog do Neumann e no meu site, Estação Neumann, a seguinte lista. Os canalhas, safados, sem vergonha, que votaram a favor desse reajuste. Aécio Neves, Ângela Portela, Antônio Anastasia, Antônio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Ataídes Oliveira, Cássio Cunha Lima, Cidinho Santos, Ciro Nogueira, tudo bandido, Talírio Beber, Davi Alcolumbre, Edson Lobão, dá vontade de vomitar, Eduardo Amorim, cospe na cara desse safado, Eduardo Braga, Eduardo Lopes, Fernando Coelho, Garibaldi Alves Filho, Hélio José, Banditinho, Ivo Cassol, Jorge Viana, José Agripino, olha só, José Mauri, José Medeiros, José Serra, você, José Serra, não tem vergonha na cara não, José Serra, Otto Alencar, Paulo Bauer, Paulo Rocha, Raimundo Lira, que nojo, Renan Calheiros, que nojo, Roberto Rocha, Romero Jucá, vai pra casa, imbecil, Rose de Freitas, Sérgio Petecão, Tasso Gereissati, volta pra casa, Teomário Mota, Valdir Raupe, Vicentinho Alves, Walter Pinheiro e Wellington Fagundes, e Zezé Perrella, aquele do helicóptero com cocaína. Agora eu quero prestar uma homenagem a muitos que eu tenho criticado aqui e que votaram contra a proposta com coragem, que traíram o acordo safado. Ayrton Sandoval, Cristóvão Buarque, Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte eleita, Divago Tenório, José Pimentel, Lídice da Mata, Lúcia Vânia, Maria do Carmo Alves, Randolfo Rodrigues, Regina Souza, Regufe, Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, eleito no primeiro turno, Vanessa Graziotin, que está voltando para casa, Wilder Moraes, o senador José Maranhão, meu amigo, também foi covarde e se absteve. Bom, eu estou dando essas duas listas, está no meu blog, e conto com a sua leitura e a sua audiência. E fica valendo o comentário do Rômulo Silva. Canalha, safado, sem vergonha. Isso não é para você, viu, Carolina? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Antes da pergunta, Neumann, queria
gente
só...
Gente fina. Carolina Ercolim, gente fina. Gente fina e com vergonha, com pudor. Fala, Carolina.
Eu queria só registrar aqui que a Polícia Federal também abriu aqui em São Paulo a Operação Armistício. A ação investiga o recebimento da vantagem devida por senador relacionado à edição, no ano de 2012, de uma resolução no Senado que se destinava a restringir a guerra fiscal nos portos brasileiros. Em nota, a PF informou que os pagamentos indevidos na ordem de R$4 milhões teriam sido feitos por uma grande empreiteira que tinha interesse na edição do ato. As medidas foram deferidas pelo ministro Edson Fachin num inquérito. Lembrando que também tem operação acontecendo lá no Rio de Janeiro, envolvendo também grandes empreiteiras. E aí, eu...
Cadeia neles!
Eu uno aqui a pergunta, a próxima pergunta que eu queria fazer com você, que também tem a ver sobre a Odebrecht, né? Em que o depoimento feito lá na delação premiada do Marcelo Odebrecht, a juíza Gabriela Hartz, que ficou substituindo, né, o juiz Sérgio Moro lá em Curitiba, segundo o qual reformas no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, estavam ligadas à pessoa física do ex-presidente Lula, o que isso pode ajudar ou prejudicar o réu?
Apenas confirma que o réu foi condenado em segunda instância por ser corrupto e lavador de dinheiro. Confirma, reafirma e chancela. Só isso. Quer dizer, não se trata de prejudicar. Se o Lula quisesse ser inocentado e viver em casa, o Lula que então não delinquisse. Delinquiu? Está pagando. Está pagando. Vai, senhor Barque, o craque.
O Neumann, outra questão aqui é a seguinte, por que essa grita toda que a gente tem visto no Ministério do Trabalho, até que se manifestou em nota oficial, sem assinatura, não, é apócrifa, não sabemos de quem que é a nota exatamente.
É do prédio.
É?
A nota é do prédio.
Ah.
Você não sabia que quando o Niemeyer fazia um prédio, ele dava também o poder do prédio assinar a nota?
Ah, então tá bom, foi o prédio que assinou lá na
Esplanada.
O prédio
que assinou,
Bom, e também tivemos aí manifestação na própria imprensa, grande parte da imprensa, contra a decisão do presidente eleito de acabar com o Ministério do Trabalho.
Eu estou dando um comentário que eu fiz hoje no Estadão Notícias, que foi apresentado por você, Raíssa, você sabe, a respeito disso, a respeito dessa safadeza de querer manter aberto aberta uma repartição que nós vimos que só serve para roubar. Eles reclamam que tem 88 anos e serviram, prestaram serviço ao trabalho, prestaram serviço aos sindicalistas e ao roubo, né? Do Getúlio, que criou esse ministério através do Lindolfo, avô do Collor. O ministério já há muito tempo está entregue à roubalheira. A Dilma até substituiu o pessoal do PDT, por um pedetista honesto, o Brizola Neto. O Brizola foi, fundou o partido e ele tentou consertar, não conseguiu, porque a Dilma precisava do apoio do Carlos Lupe, chefão do PDT. Agora estava sob controle do PTB de Jefferson, Cristiane Brasil e todo mundo sabe da roubalheira. E depois da reforma trabalhista de Rogério Marinho, uma bela reforma, hein? Uma pena que o Rogério não tenha se voltado para a Câmara, então está na hora de fechar isso. E é o seguinte, o Bolsonaro, eu gostaria que ele botasse aquela cera que o Ulisses, o navegador, usou, não Ulisses Guimarães, não, Ulisses da Odisseia, das guerras com Troia, né? Do poema de Homero, quando passou pelas sereias, ele amarrou a tripulação no mastro e botou cera no ouvido para os navios não serem dirigidos para a ilha lá das sereias devoradoras. Né? É o que o Bolsonaro devia fazer com ele e com o seu ministério. Para de ouvir essa gente, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumani, vamos comentar também sobre o número de pastas, né, dos ministérios que devem ser fechados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Agora você fala no número de 18, né? Já foi 17, também já foi 15.
Começou de 15, vai a 18, e é o que eu digo, tem que botar cera no ouvido e se amarrar no macho. Assim não dá, porque isso aí é natural, toda a vida que se fala nisso, desde que o Collor prometeu 12 ministérios, cumpriu, viu, Bolsonaro? O Collor cumpriu. É que tem esse festival do não largo o osso é meu. É. Nem precisa sair do trabalhismo. Você pode começar pela justiça trabalhista, está morrendo de medo, o Ministério Público do Trabalho morrendo de medo. E tem que acabar, não existe isso no mundo inteiro. Isso é uma jabuticaba podre que arranca dinheiro do consumidor, do cidadão, para nada, para roubar, para o juiz Nicolau, o Lalau, construir prédio aqui em São Paulo, etc. O Saleitão reclamou da extinção da cultura, agora é secretário dos salvados do incêndio, que virou o governo Dória, né? A tigrada da Justiça do Trabalho, como eu disse, está reganhando os dentes. As ONGs sanguessugas da ecologia conseguiram manter o Ministério do Meio Ambiente intacto, que ia ser misturado com a agricultura, e o Bolsonaro não colocou a cera, terminou aderindo a essa pressão. Olha, não há quem segure esse fardo todo, o Bolsonaro. Ué, não há. Com mais essa do Senado ontem à noite, estava na hora de se amarrar no mastro, viu? Raíssa Abac, o craque.
Vamos falar de outro auê agora, hein? Relações exteriores, né? E que tem agitado aí corredores, salas, até aquelas escadarias lá do Itamaraty, desde que o Bolsonaro tem disparado palpite sobre essa área. E antes mesmo do presidente eleito ter nomeado o novo chanceler, estamos aguardando quem será.
O Bolsonaro já anunciou que vai ser um profissional, né? Um embaixador, um diplomata de carreira. Fala-se muito do embaixador Zé Alfredo Graça Lima. Eu não conheço o embaixador Graça Lima, mas ontem eu participei de uma reunião de editorialista do Estadão e tem muita gente lá que conhece muito bem Itamaraty. Caso do Rolfo Contes, caso do próprio chefe nosso, Tonico Pereira, e todo mundo gosta muito do Zé Alfredo Graça Lima, né? Eu também já citei aqui, nessa área que o Bolsonaro está falando, né? Não ideológicos de esquerda e bons de comércio, o Rubem Recupero, o Rubem Barbosa e o Sérgio Amaral, né? Espero que o Bolsonaro já falou que está buscando alguém que faça comércio e conduza essa parte, que é importante, sem viés ideológico, nem de direita, nem de esquerda. Carolina Colim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumani, vamos falar ainda sobre um assunto importante que é a questão da previdência social, né? A gente tem visto aí muitas falas de direções diferentes, né, sobre o assunto, vindas de Paulo Guedes e vindas também do presidente eleito Jair Bolsonaro. Você acha que está na hora de afinar um discurso?
Pois é. Eu disse aqui ontem que apoio completamente que Senado tinha que ser aprovado e tinha que ser prensado mesmo. E veio o Tasso Gereissati, que votou pelo aumento do judiciário. Então, o Bolsonaro disse, não, a palavra não é prensa. A palavra, Bolsonaro, é prensa. Tem que prensar esses caras. Eles se dizem representantes do povo, mas metem a mão no nosso bolso para ajudar os compadritos. Ora, ora, ora. Prensa neles. Estou a favor do Paulo Guedes e acho que o Bolsonaro não tem que afinar, não. É prensa mesmo. Raíssen Abac, o craque.
Por favor, classe política, nos ajudem a aprovar previdência, previdência, previdência. Prensa neles.
É isso aí.
Prensa
e
neles.
O bode.
Você quer o bode, é isso?
Eu o bode.
Ah, então vai lá, olha o bode.
Vai lá.
Vai o bode. Sabe lá, que esse bode, ô Neumann, a gente colocou ele mais cedo, ele veio com o filhinho dele também. É, tem um filhinho.
Tem um cabritinho?
Tem. Quer ver, ó?
É assim mesmo, Neumann?
Hoje tá uma festa aqui.
Perde o tempo aqui.
O Neumann, o que você tem a comentar a respeito do desempenho da chamada esquerda brasileira na última eleição e que rumo você acha que ela deverá tomar para fazer oposição ao governo, que seus militantes derrotados nas urnas desqualificam até, chamam como... Tem versões aí falando neofascista, até nazista, né?
É, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT, o PSB, segundo o Estadão ontem, elegeram 25% menos representantes em relação a 2010, né? Foi o auge deles nas urnas, né? O Estado fez um levantamento mostrando que em 2018 a esquerda levou 393 nomes para governos estaduais, Câmara, Senado e Assembleia Legislativa nos Estados, né? Em 2010 tinha sido 527. O PT foi o que mais sofreu, né? É claro, inclusive com a grande derrota do Lula. Não vai haver autoritarismo nenhum, não vai ter que ser enfrentado, não há nazismo, não há fascismo, mas a esquerda tomou uma ducha de água fria, né? O cineasta Zé Padilha escreveu ontem um artigo muito bom no Globo, né? O que a esquerda precisa fazer para resistir a um possível autoritário. A esquerda chamou o eleitor de otário e colheu o preço nas urnas. Esse é o título da chamada do artigo do Padilha. E num parágrafo lá ele diz, o que a esquerda precisa fazer para resistir um possível autoritarismo do Bolsonaro? Primeiro, abandonar de vez o PT, irremediavelmente maculado pela corrupção e pelo PMDB. Depois, pôr a honestidade antes da ideologia, assim como fez o eleitor. E, finalmente, se opor a qualquer autoritarismo, incluindo de países socialistas. Se isso não acontecer, mais uma vez, como disse Spinoza, a esquerda lutará pela escravidão pensando que está lutando pela liberdade. É muito boa essa frase, é muito boa, né? Lutam pela escravidão e dizem que estão lutando, não é pensando, e dizendo que estão lutando pela liberdade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumann, ainda quero falar contigo sobre o Trump, né, que sofreu uma derrota na Câmara, ganhou no Senado, é verdade, inclusive esse é o registro, né, do título aqui da primeira página do Estadão de hoje, mas queria saber de ti quais consequências, o que consequências para a geopolítica, especialmente a economia mundial, o que nos afeta, né, e por isso também nos interessa muito de perto, terá o resultado dessas eleições parlamentares nos Estados Unidos?
Quando eu vi essa notícia no portal do Estadão, me lembrei do Roger Waters, que bota o Donald Trump o show inteiro como grande prova de crescimento do fascismo. Se aquele idiota, aquele babaca, né, tivesse conhecimento dessa notícia, ele não mudaria nada, mas eu esfrego aqui na cara dele. O controle do Congresso dos Estados Unidos estará dividido no próximo ano segunda metade do governo Trump, né? As eleições de meio de mandato, que foram realizadas na terça-feira, anteontem, a oposição democrata conquistou a Câmara de Representantes e o Partido Republicano do Trump manteve o Senado. O nome disso é democracia, ô babaca! Isso aqui é um recado direto lá pro idiota lá do Roger Waters, né? Os democratas tomaram dos republicanos as 23 cadeiras necessárias para ter a maioria na Câmara de Representantes, vencendo em estados-chave, como Virgínia, Flórida, Pensilvânia e Colorado, né? Os republicanos consolidaram até surpreendentemente sua posição no Senado, arrebatando cadeiras em ao menos mais dois estados, Indiana e Dakota do Norte, e mantendo os atuais de Tennessee e Texas, que estavam ameaçados, né? O nome disso é democracia, babaca. Isso aqui é citando o Cid Gomes. Eu posso falar um palavrão em inglês? Não, asshole. É isso aí. Então, terminamos, né? Terminamos esse dia, merece um palavrão em inglês, porque é o dia em que nós estamos comentando a atuação dos canalhas safados e sem vergonha do Senado, dos quais escaparam, aliás, eu falei aqui da decadência da esquerda na eleição, mas os senadores de esquerda e muito poucos que não eram de esquerda escaparam. O PSDB em peso, né, votou pela inclusive os metidos a grandes modernos e completamente adequados à velha política, como Cássio Cunha Lima, Zé Serra e outros canalhas safados sem vergonha. Vamos contar, Carolina?
Vamos lá. É três?
É dois?
É um. Em pé.